Vamos dar início agora à segunda parte dos trabalhos de hoje. Peço a todos que ocupem seus lugares. Essa segunda parte ela será dedicada à análise da crise mundial e da crise brasileira em busca de respostas para as questões: que mundo é esse em que estamos vivendo e para onde é que a realidade está nos levando? Além do professor Gabriel Mário Rodrigues, presidente da BMS, coordenará os trabalhos, e a professora Carmen Luiza da Silva e o professor Fabrício Vasconcelos. Convidamos para compor a mesa o professor Domingo Hernandes Penha, que é professor, escritor e consultor de assuntos internacionais. Agradeço a participação, convido o professor Gabriel para dar continuidade aos trabalhos.
Quando começaram esses movimentos aqui no Brasil, que todos têm acompanhado, né? A BMS julgou importante fazer uma reflexão sobre esse assunto. E eu convidei o professor Penha, que eu conheço há bastante tempo. Ele viveu no Brasil na década de 70, depois voltou à Europa e praticamente há uns 2 ou 3 anos retornou ao Brasil. Ele tem uma experiência bastante grande do mundo europeu e ele, tanto como consultor na área de marketing, de comunicações, ele tem uma experiência bastante grande e foi por isso que eu trouxe aqui. Então, professor Penha, o senhor tem 30 minutos para fazer uma pequena síntese do seu trabalho, né, do que você vai falar, e depois nós vamos aos debates.
Bom dia. Bom dia. Fiquem tranquilos, serei breve. Não conheço ninguém que atualmente não fale de crises, não se preocupe com a crise e não se sinta ameaçado pela crise, mais ou menos, de uma forma ou de outra. Porém, procurei pelo mundo afora alguém que pudesse me explicar de forma clara e compreensível as características e o tamanho da tal crise, e não encontrei até agora. O que encontrei foram respostas confusas e difusas, um medo generalizado, às vezes à economia, às vezes à política, à justiça, à violência, às pessoas, à vida mesma. Então, preocupado com a imprecisão e suspeitando que a crise que nos ameaça é completa, uma ruína progressiva de tudo e de todos em toda parte, é o que eu penso, decidi apoiar-me no meu próprio saber e entender para não continuar perplexo. E cheguei à seguinte conclusão. O primeiro e melhor computador que já existiu foi obra de Deus, no começo remoto dos começos. Chamava-se homem. E era tão maravilhoso que até pensava, sentia e se reproduzia. Não podia ser um computador qualquer, porque Deus queria e necessitava que aquele instrumento de carne e osso fosse o rei da criação, o continuador do seu próprio poder e saber, no desenvolvimento e na melhoria do paraíso animal, do vegetal e até mesmo do mineral. E assim foi durante milênios. O homem, dotado de inteligência e de humanidade, assumiu a sua função, percebendo de antemão que com o conhecimento podia que o conhecimento podia ser infinito e que, avançando por esse caminho sem fim, podia parecer-se cada vez mais ao mesmíssimo Criador. Daí a sua prioridade, a tarefa de aprender e de ensinar, que é o que vocês entendem, que o trouxe até as letras, até os números, até as escolas. Aprendendo e ensinando, a criação se ampliava e recriava sem parar. O homem chegou a estar, sim, estou falando em passado, chegou a estar, sim, por cima de tudo e a ser, sim, o epicentro de tudo. Para recriar mais e melhor as belezas do paraíso, o homem desenvolveu a cultura. Para aproveitar mais e melhor os bens do paraíso, o homem desenvolveu a economia. Para seguir merecendo a misericórdia divina, incentivando as virtudes e atenuando os pecados, o homem desenvolveu a política. Porém, na sua pretensão de parecer-se a Deus, de ser mais que Deus no planeta Terra, o homem foi, talvez, longe demais. E aos poucos, foi perdendo o seu poder, a sua importância, e caindo cada vez mais numa pequenez insignificante. A sua frustração cresceu na mesma medida em que o ensino abandonou o ideal do conhecimento pleno. Repito, a sua frustração cresceu na mesma medida em que o ensino abandonou o ideal do conhecimento pleno, em que a economia preferiu especular em vez de produzir, em que a cultura colocou a Coca-Cola no lugar das pirâmides e das enciclopédias, em que a política deixou de ser um privilégio dos melhores para transformar-se numa espécie de contrabando moral dos mediocres. O homem, que tinha sido feito à imagem e semelhança de Deus, foi humilhado, perdendo a sua plenitude humana, quando no ensino, le negaran o cultivo da inteligencia completa y le propuseran a miseria da hiperespecialización. Cuando na economía fue transformado en simples ferramenta secundaria y prescindible. Cuando na cultura não encontrou mais espaço para a beleza e para a criatividade verdadeira. Quando na política descobriu que nada, nada era democrático. Marginado, hipotecado, sem emprego nem função no seu próprio paraíso, tendo cada vez mais obrigações e menos defeitos e menos direitos efetivos, o homem foi expulso do seu lar em milhões de casos pela lei e pelo poder, sem nada mais que perder, com a família e com os móveis na rua, a crise desabou sobre ele sem remédio aparente. No Brasil, talvez, isso da família e dos móveis na rua possa dizer pouca coisa. Na Europa há milhões de pessoas se jogando pela janela porque não pode pagar a hipoteca. Milhões. sem remédio aparente, digo, porque a crise não era, não, uma simples crise econômica, setorial, territorial ou política. Era, é, uma crise total, existencial. Uma crise do próprio homem, do antigo rei da criação, no mundo todo. Por isso são tão iguais, ou tão parecidas, as protestas no norte e no sul, no leste e no oeste. O homem está se queixando da sua própria criação ao redor da terra, porque já não participa dela, nem sabe, nem pode seguir promovendo o bem. As maiores diferenças entre o desespero dos mais ricos e dos menos ricos não estão nas causas, na causa. Estão nos detonantes. Às vezes, o estalo acontece pelos crimes bancários, às vezes pelo preço dos transportes, pela falta de felicidade, pela corrupção, pelos disparos da polícia, ou pela passividade de Alá, que ficou mudo. As reações mais violentas nem sempre coincidem com a pobreza mais amarga. Vira manifestação dos pobres pobres, alguma vez? Não. Prevalece, porém, a lógica dos excessos. No mundo, a crise que nos ocupa e preocupa atingiu a sua maior evidência quando os bancos emprestaram mais do que podiam e deviam. É assim de simples. No Brasil, quando, incrível, os poderes públicos investiram em estádios mais que em hospitais e que em escolas. Óbvio. Acalmar o sofrimento que não para de intensificar-se pode parecer coisa impossível quando, por exemplo, escutamos dizer a senhora Merkel que a crise se remedia, a senhora Merkel que diz, simplesmente com mais desemprego, menos custo e com menos investimento. Ou quando se comprova uma e outra vez, na prática, que as finanças são mais importantes que as pessoas. Ou quando observamos que o mundo está como nunca antes, em mãos de mandatários incompetentes, muitas vezes ridículos, saídos da mediocridade galopante. Ou quando, paralisados, os governos não sabem o que fazer com o clamor das multidões. Se o governo não sabe, quem vai saber? Eu? Esse desconcerto não é novo, como não é nova a própria crise do homem. Em Berlim, quando a proximidade da guerra já era evidente e a violência proliferava, a população não sabia o que fazer, e se dedicou a dançar daquela forma tão elegante, extravagante e temerária, bebendo champanhe até o amanhecer. Em Roma, o Foro Itálico, aquele delírio esportivo, que inclui o Estádio Olímpico, maravilhoso, chamava-se Garrincha? No. Chamava-se Foro Mussolini. E foi construído, por casualidade, entre 1928 e 1938. Que casualidade, não? Ao longo da sua crise, que já é milenária, o homem só reagiu para valer quando a sua humilhação, a sua insignificância, se efetivou e generalizou de forma insuportável. Quando, com frequência, a solução já era tardia. As suas reações parciais ou dilatórias, que também existiram e continuam existindo, só lhe serviram e servem para enganar o medo. Por isso é conveniente lembrar que até agora o homem só reagiu de duas maneiras quando reagiu para valer. Destruindo tudo, como, por exemplo, nas duas grandes guerras, agora estamos na terceira e poucos sabem, ou, como no caso do Renascimento, recuperando sem contemplações a condição humana e o conhecimento pleno. Conhecimento pleno. O que acabo de dizer não é uma impertinência, é uma constatação. Sem a destruição da Alemanha, a Europa inteira teria sido destruída. Sem o Renascimento, ainda hoje seríamos escravos da indigência mental. Que ninguém pense, porém, que posso estar sugerindo a destruição de Brasília. Primeiro, porque Brasília não é Berlim, nem Brasil é Iraque. Segundo, porque a crise é tão grande agora mesmo que o remédio só pode ser universal. E destruir por completo o universo seria muito complicado e demorado, e talvez inútil. Daí, a única saída possível e viável. Eu me sinto incômodo porque a proposta que vocês ouviram é exatamente contrária à que eu proponho, não? A única solução possível e viável é outro renascimento. Não há mais saída. Do que estamos falando não é de uma crise local ou nacional, é uma crise do mundo, porque é no mundo todo onde há uma crise do homem, causada pelo que já dissemos e repetimos, nas universidades não se cultiva o conhecimento universal. A política não é democrática. A economia não é solidária. A cultura não é transcendente. Se o problema, insisto, é assim de enorme, de global, a solução também deve ser global. E não pode haver nada mais global que um renascimento renascido. Que o homem, o computador de Deus, colocado de novo no pedestal que lhe corresponde. Que acabo de sugerir não seria impossível, nem muito menos, porque depois de tanto fracasso histórico, Un nuovo rinascimento non sarebbe altra cosa che una nuova democrazia. No terzo millennio, la democrazia non può essere, signori, né deve essere come sta sendo, o risultato di una simple e brutal maggioria quantitativa. De alguna forma, y no me pregunten cómo, porque yo no sé, imaginen si yo soubesse, sería el hombre más poderoso de la Tierra, ¿no? De alguna forma, la contundencia estadística de las elecciones necesita de algún tipo de corrección o de compensación cualitativa. ¿Cómo se hace la corrección? Eu não sei, que precisa ser feita, sim sei. De não ser assim, o homem seguirá perdido cada vez mais no seu labirinto de sofrimento e decadência.
Carmen Silva vai me ajudar a refletir nas questões que eu vou colocar. A preocupação, evidentemente, nas suas palavras está implícito que é uma realidade mundial que estamos vivendo. Eu vou, sabendo que é mundial, mas me localizar dentro do país. Mas quando você fala numa nova democracia, acho que está implícito uma nova realidade que nós temos no mundo todo, é a questão da comunicação. Hoje as pessoas podem discutir, podem planejar, elas podem pensar as suas realidades falando com o mundo inteiro. Então, o que está acontecendo é o seguinte: as estruturas que nos governam, e quem é a estrutura que nos governa? Quer dizer, nós delegamos para terceiros, né, que é o governo, a orientação das nossas vidas. Quer dizer, nós elegemos determinadas pessoas, né, que no fundo são estruturas profissionais, cada um acima de querer salvar o país, está querendo se salvar primeiro, até trabalhando normalmente, sem da maneira mais honesta possível. Então, a questão é: a comunicação mudou e hoje as pessoas instantaneamente se relacionam. Essa é a transformação que nós temos. Antes, as pessoas, para irem contra qualquer questão, precisavam se reunir nas praças públicas. Hoje, pela internet, ela tem a possibilidade de pensar diferente, elas têm a possibilidade até de dirigir. Quer dizer, o que vai haver, no meu entender, é uma transformação total na maneira dos países serem estruturados para dirigirem as pessoas. Se as pessoas podem se unir, resolver os problemas, para que precisa de governo? Minha pergunta. Para que precisa, não de governo, para que precisa de representação? Então, uma grande questão que só com o tempo nós vamos dizer, porque o que, que aconteceu foi uma revolta, né? Todos, quer dizer, nasceu de um movimento pequeno, né? do Passe Livre, né? E que transbordou para todas as áreas, e se não me engano, aconteceu em mais de 360 cidades do Brasil. Então, eu não tenho, você disse que não tem receita, eu também não, mas para suscitar o debate, né? Essa nova maneira vai atingir também a educação? Isso nós não estamos preparados, porque, segundo, quem é que me falou hoje, foi você, não sei, foi o Solon, quais são os, segundo o governo, são seis áreas, né? Educação, saúde,
três áreas. Educação, saúde e comunicação.
Que é, então, a questão é essa, quer dizer, quais são os problemas que nós precisamos estar sensibilizados para poder também administrar as nossas atividades?
O problema é tão complexo, por isso que eu falei durante 15, 20 minutos, porque se a gente se alonga, complica. Leiam os jornais. Porque havia uma passeante ontem à noite, ou que quero transportista. Tudo isso não é a essência. Essas são as ramas do problema. O problema, que é o problema do homem, português, turco, o que vocês quiserem, é igual em todas partes. A revolta não é pelas coisas decisivas da vida, é a gota do copo. Prestem atenção, não há uma passeata porque há 20 milhões de pobres, não há uma passeata porque há uma legislação errada, porque os hospitais se caem aos pedaços, não. É porque numa pracinha turca vão colocar um supermercado, porque a passagem aumentou 20 centavos, as manifestações nos Estados Unidos, é porque o camarada quer que invente outro emprego, porque ele já está em um e não está conforme. Isso é uma doença, é um mal-estar, não há uma razão contundente, porque só há, a minha profissão é a comunicação, e o que não se sintetiza não se comunica. Por isso é que se entende um anúncio e não se entende uma enciclopédia, e por isso é que eu falo curto e grosso. O problema são dois problemas cruzados. O ensino no mundo todo não está preocupado em fabricar seres humanos. Ao contrário, quando alguém se matricula na escola, o que está dizendo quando ele preenche a ficha é: me mutila como pessoa. Eu quero desenvolver só um dedo, porque é o que necessito para acender a luz. No Renascimento era fazer pessoas completas, que entendiam tudo e que sabiam de tudo, que viviam tudo e que sentiam tudo e que participavam tudo. Não, estamos dizendo, não aprende engenharia, não. Aprende a apertar parafusos quadrados. E ele desperdiçou a vida toda, sabe de parafusos quadrados, mas não sabe viver. O problema fundamental é o problema do ensino. No mundo todo, as pessoas são formadas para não ser pessoas. Lamento muito que tenha que dizer isto aqui nesta sala, onde a preocupação não é essa, logicamente. Estou falando do ensino no mundo. da hiperespecialização. O médico que sabe fazer uma operação complexa, mas não sabe receber os vizinhos, ou ele não sabe a língua própria. Esse é o problema fundamental. O outro problema fundamental é que a democracia quantitativa se esgotou. Se a maioria dos votantes são os despreparados, os eleitos sistematicamente são os menos preparados, lógico. Tem uma alternativa? Não, não tenho, eu não sei como se soluciona. Mas o que estamos, trabalhei durante muitos anos com o Conde de Motrico, que foi ministro de Relações Exteriores da Espanha, era um aristócrata vasco, e quando ganharam os socialistas, disse: professor, atento, quando os pobres têm poder de repente e dinheiro de repente, isso dá corrupção. Ele não tinha nada contra os pobres, ele o que queria dizer é que a maioria é despreparada. Ser pobre não é pecado, ser analfabeto não é pecado, mas por alguma razão um analfabeto não é presidente do Banco do Brasil, porque há um sistema seletivo positivo para tudo, menos para ser pessoa, menos para escolher o representante político. A democracia fracassou no mundo todo. A alternativa é a ditadura? Não, por isso é que não tenho a resposta. Se fosse a ditadura, e eu não sou brasileiro de coração por acaso, seria fácil. Então, o ensino no mundo todo, e que eu saiba, não só tenho ligações com o ensino do Brasil, mas tenho ligações estreitas com Boston. O problema é em todo lado. Que eu saiba, só a preocupação de fabricar seres humanos, fabricar entre aspas, numa universidade nos confins da Índia, na que se supõe que foi a primeira universidade do mundo, há um movimento, uma aristocracia intelectual no mundo que está financiando e apoiando isso. As pessoas podem ser especialistas, mas têm que ser antes pessoas. Se se especializam em algo sem ser pessoas, ninguém se especializa para ser pai, ninguém se especializa para amar, ninguém se especializa para se emocionar, não? Mas as pessoas, prestem atenção, que aonde as pessoas vivem mais tranquilas, não digo melhor, é onde o pai de família tem que resolver tudo, e se tem que resolver tudo, tem que entender de tudo, mais ou menos. Há um equilíbrio entre a mente e a necessidade cotidiana. Quando se rompe, quando se quebra esse equilíbrio, as pessoas saem na rua a quebrar vitrines. Se não me entendo a mim mesmo, vou a destruir o meu vizinho. Quando diz que as multidões acabam violentas, quando não sei o que tal, nem a pessoa que está destruindo sabe por que está destruindo. Se soubesse, ele não destruía, mas ele não foi educado para entender que não se soluciona nada destruindo vitrines. Ao contrário, os coleguinhas do colégio, da vizinhança, tá, dizem, e como esse poderoso, quem é ele para ter um carro de 2 milhões de reais? Vamos quebrar o carro dele. E no Brasil seria possível entender o que estou querendo dizer. Quando alguém da favela sai com uma metralheta para Copacabana, Na verdade, não é um assassino. No Brasil, ninguém matou, nunca, por cultura, por religião, por raça. Certo? Por que mata, então? É uma forma rápida de inserção social. Ah, é com uma metralhadora que eu compro carro. Vamos para lá. Entendeu? Se o ensino não muda radicalmente e se dedica a fabricar seres humanos completos. Eu tenho escrito muito sobre o tema e a comparação que faço é a comparação de uma árvore. Vocês imaginam uma árvore que eu não gosto das raízes porque não estou enxergando elas e eu gosto do tronco que vai para a casa do vizinho. É esse tronco que... Se a árvore não cresce de uma forma equilibrada, de uma forma vital, desde as raízes até as ramas, não é uma árvore. Por isso é que eu tenho dúvida se os jardins franceses são jardins, porque é geometria, não? Se o ensino não reconhece, eu sei que é difícil, e hoje é o dia mais difícil de todos, não? Porque temos amanhã toda falando de especialização, que não sou contra. Só que todas essas pessoas que vão se especializar, que vão estudar ensino técnico, eu tenho o direito de desejar para elas que, além de especialistas, sejam pessoas, sejam seres humanos. Se não são seres humanos, isto acaba mal. E estou dando o exemplo, estou dando três exemplos rápidos. O exemplo da Alemanha, o exemplo da Itália, e faço uma alusão ao Alá, por si acaso. Eu pensava que Alá me resolvia tudo. Cadê Alá? Ele não responde, não tem telefone, não tem e-mail, não tem nada. Então eu saio à rua, pego o mapa do mundo e faço o mapa do sangue. Aonde há mais sangue, aonde há mais frustração. O mapa mundo, podemos por aqui, o mapa vermelho é um charco de sangue. Não aonde há mais pobre, aonde há mais frustração. Onde as pessoas não são donos da sua vida. Imagina o que estamos fazendo no ensino. Eu sou professor também. Estamos dizendo para a pessoa que a solução depende do vereador, depende do professor, depende da sogra, depende do governo, depende de Deus. Mentira. Não há mais solução senão a que está dentro dele, se ele for pessoa. Se ele é uma máquina, ele é um destrutor de vitrine. Melhor não me alongar porque posso estar falando coisas indevidas.